Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.
Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kianogo. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Tá começando mais um Ogocast, seu podcast aí semanal, onde eu falo sobre atualidades, crítica, filosofia, cultura pop, um monte de coisa. Vocês viram aí que tem uma vinheta antes da vinheta, uma vinheta pré-vinheta, em que eu falo sobre o Ogoverso. O Ogoverso é o nome que eu dou aí pro meu Apoia-se, onde você pode apoiar este podcast que você está ouvindo neste momento, o meu podcast Storytelling, o Auraverso, inclusive, que está voltando muito em breve. A minha carreira de artista independente como Kianogo e também a minha carreira como produtor de conteúdo lá na Twitch e em todas as plataformas aí, tipo, fazendo vídeo de palhaçada no TikTok, Instagram e também eu, né, que tô aqui por trás de tudo isso. Você pode apoiar com R$5, gente, R$5 por mês. Vocês podem apoiar todos esses projetos lá no Ogoverso. O link tá aí na descrição do podcast, mas se você quiser ir direto digitando, é apoia.se/Ogoverso. Pronto. Simples, curto, fácil, e você já pode apoiar lá. E o mais importante, você ganha acesso a conteúdos exclusivos. Então, assim, se prepara aí que a gente. Eu estou organizando muitas coisas para fazer com que a gente crie uma comunidade aqui de anjinhos, de pessoas que me acompanham e que seguem, que apoiam, incentivam e consomem todos esses projetos. E vamos ao que interessa, vamos falar aqui dessas coisinhas dessa semana. Acho que uma coisa aí que tá muito em vogue, que já tá muita gente falando aí, que já acordei hoje. Já vi isso em umas 60 postagens hoje. É o diabo do jogo do Tigrinho. Na verdade, é uma matéria que o Fantástico fez ontem sobre os jogos de azar. E aí, vou falar basicamente o que eu entendi. Não sou especialista, não li tanto e não procurei saber tanto. Mas, basicamente, existe uma plataforma, um site, né, chamado Blaze, em que eles têm aquele tipo de bet online, que é um modo de você apostar em resultado de jogo, de futebol, uma coisa assim, e que até então esse jogo ele é legal, porque você vai saber quanto que você vai ganhar de dinheiro se você ganhar, e você vai saber se você não perde, sei lá, se você não, enfim. E aí existe também dentro desses mesmos sites, plataformas, dentro dessas mesmas plataformas existem jogos de azar que no Brasil configuram como crime. A parte mais estarrecedora dessa matéria não é só o fato de que pessoas caem nesses jogos e elas acabam se viciando e que elas acabam perdendo muito dinheiro, em alguns casos ganhando muito dinheiro, mas esse dinheiro nunca é pago para elas, o que é mais criminoso ainda. A questão maior e o que gera toda a polêmica em cima desse assunto é o fato de que vários influenciadores, e influenciadores muito dos grandes, influenciadores muito grandes mesmo, recebem dinheiro desses sites para divulgarem nos seus stories esse tipo de conteúdo. Gente, não é de hoje, e digo mais, aí eu já tô entrando aqui na minha opinião, tá? Não é só sobre este tipo de jogo. Existem aplicativos que não se configuram como jogos. Existem aplicativos aí que se vendem e que aparecem como conteúdo patrocinado, como spam até mesmo, que se utiliza às vezes de gravações não autorizadas de influencers para E aí eles editam, assim, pra parecer que a pessoa tá mexendo naquilo. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que existe aplicativos que não são jogos, que eles te prometem dinheiro. Tipo assim, ah, você só precisa apertar esse botão aqui e você já ganha dinheiro. O dinheiro cai na sua conta direto, via Pix, blá, 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 blá. Eu já vi muito disso, isso aparece muito. Não é de agora, e eu não sei, e aí eu, toda vez que acontece uma coisa assim, eu tenho um sentimento de tipo assim, gente, mas isso é velho já na internet, sabe? Mas eu acho que agora estourou essa bolha mesmo, e agora, pelo menos na matéria que eu vi do Fantástico, isso já foi levado às autoridades, já tem gente querendo aprovar aí novas regras e novas normas para esses meios, né, de jogos, enfim. Mas o que gerou muita polêmica é o fato da VTube, que é uma ex-BBB e que também era uma ex, né, youtuber. Ela era uma ex-youtuber, era muito bom. Ela apareceu no vídeo junto com alguns outros influenciadores, assim, subcelebridades, né? Aparecendo. E aí, muita gente fica... Os influenciadores que não apareceram na reportagem aparecem assim, né? Tipo, criticando. E isso já era uma polêmica dentro do meio, assim, que eu já estava percebendo a movimentação desse assunto um tanto quanto recorrente, que era a seguinte questão. Influenciadores pequenos que recebem propostas desses cassinos, desses jogos de azar, é correto, é ético eles... permitir eles aceitarem esse dinheiro em troca de divulgar esse conteúdo? E aí eu já esbarrei em muitas opiniões diferentes. Eu já esbarrei em opinião de criadores de conteúdo que são muito pequenos e que dizem que pessoas milionárias como a Virgínia, como a VTube, que já tem muito dinheiro, elas não precisam desse dinheiro. Elas não precisam, né, dessa quantidade de elas não precisam divulgar esse tipo de... Desculpa, eu bocejei. Elas não precisam divulgar esse tipo de atividade porque eles não precisam, porque eles já são ricos. Mas que ele, que é um produtor de conteúdo, tipo, é um modo deles faturarem dinheiro com isso. Só que esse é um argumento muito fácil de se quebrar, porque é óbvio que um influenciador que é muito grande, muito maior, que é muito rico, o cachê que ele tá recebendo pra divulgar essa coisa vai ser muito, e muito, muito, muito maior do que o do criador de conteúdo menor. E existe uma coisa que eu entendi pela matéria do Fantástico, que até então não tinha muito conhecimento sobre, é que esses jogos são ilegais. Não é que são jogos assim, tipo, não é que é uma questão só de bom senso e de ética, de tipo, gente, joguem esse jogo aqui, mas... E aí a diferença é sobre ser um influenciador que vai dizer, gente, vocês podem perder dinheiro, tá? Ou um que vai falar assim, não, você vai ganhar muito dinheiro, veja como é incrível. Gente, não é sobre isso. É sobre a questão de que é ilegal. São jogos ilegais. 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 E aí as pessoas não têm conhecimento sobre isso, e eu acho que isso vira uma questão muito mais delicada. Óbvio. A gente entende qual que é a situação, né, da desigualdade e da quantidade de desemprego e como o capitalismo ele é opressor em muitos fatores. É discussões como essa que são muito importantes para a gente entender como a tecnologia está impactando não só a moral, mas a ética, mas... pessoas que não têm dinheiro hoje, às vezes, por causa dos seguidores que elas têm dentro de uma rede social, são meios de comunicação que podem ser comprados por qualquer iniciativa para divulgar qualquer coisa, entendeu? No caso dos jogos de azar que a gente está falando aqui, é uma coisa que é legal. Mas pode ser que não seja uma coisa ilegal amanhã. Pode ser que divulgue uma bebida que tem um alto teor de uma substância que é cancerígena. E essa pessoa vai lá e aceita fazer essa publicidade. E aí, eu já vi também, e aí um dos posicionamentos que eu esbarrei também é de um ator daqui de São Paulo, gente que faz job, gente que corre aí nessa vida, que tá aí ganhando, correndo, né, no corre pra ganhar o seu, dizendo que, cara, a gente tem que fazer publicidade, porque se viver só de arte não tá dando, a gente não tá sendo pago e tal. Eu entendo isso, cara. E eu fico pensando quanto isso não deve ser foda. Você já ser um tipo de trabalhador, você já ser um tipo de pessoa que produz um conteúdo que ele já não é muito levado a sério. Você já tem uma profissão que ela muitas das vezes não vai ser respeitada, né? E aí você se vê nesse dilema entre... Chega na sua caixa de e-mail uma empresa pedindo para fazer uma proposta que você divulgue 3 stories, faça 3 stories divulgando certa coisa, mas que você sabe que aquilo ali pode ser um negócio que vai enganar alguém, ou que pode fazer mal para alguém de alguma forma. É uma questão muito delicada, e é por isso que eu acho que não é só uma questão de falar assim, é errado, é certo, eu não sei o que é. A única coisa que eu acho muito importante reiterar aqui é que esses jogos são ilegais. No caso destes jogos, são jogos ilegais. Mas existem uma série de outras questões aí que, tipo... Gente... E aí, vamos levar essa discussão um pouco no macro, assim? Vamos pensar de maneira mais expandida, assim. Se você assistir um documentário sobre o que a Nestlé é, sobre como essa marca... global de produção de alimento é uma marca que, tipo, é uma das maiores causadoras de doenças nas pessoas no mundo, e é da quantidade de venenos que eles colocam nos alimentos deles. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, e pelo menos eu entendo, eu consigo entender se uma pessoa muito próxima de mim e que sabe disso também, se chegasse no e-mail dela uma proposta de R$50 mil para fazer um job da Nestlé e ajudar a divulgar, ela aceitaria. Então, assim, eu usei essa hipótese falando de um amigo, uma pessoa próxima de mim, porque eu poderia ter falado eu, e aí não é muito relevante agora sobre se eu aceitaria ou não, mas acho que é importante entender como isso afeta as outras relações. Porque, por exemplo, se fosse meu amigo, como eu ficaria com meu amigo sabendo que não só eu sei as coisas que a Nestlé faz e fez no mundo, como saber que ele também sabe, e também saber que ele aceitou fazer esse job? Como que isso estremece as relações? Como que isso faz com que eu veja, sabe, eu vou preferir acabar com essa relação, ou vou ter um momento de ruptura e pensar, não, vou entender porque o capitalismo é realmente muito brutal, logo isso e aquilo. Então, são questões muito delicadas, questões muito muito delicadas mesmo, que me vem à cabeça e que me faz pensar assim, que a gente precisa conversar. A gente precisa conversar sobre tudo isso que está acontecendo no mundo agora, sobre como as redes sociais estão impactando a nossa convivência, nosso modo de lidar com as pessoas. Talvez eu esteja divagando um pouco já do tema, mas é porque eu estava conversando sobre isso muito recentemente, e esse tipo de reflexão está vindo muito na minha cabeça sobre como as redes sociais estão impactando, já estão impactando, já impactam e vão ter um impacto cada vez maior no modo como as pessoas se relacionam. E essas questões morais, essas questões éticas, digamos assim, elas são fundamentais para a gente entender o que pode vir a ser este futuro. Esse futuro de muito tempo de redes sociais, no sentido de já se passou muito tempo, muitas gerações que já cresceram dentro desse contexto de redes sociais. Como que isso impacta o nosso senso de justiça, nosso senso de coletividade, nosso senso de confiança no próximo, o nosso otimismo, a nossa senso de preservação, não só ambiental, mas enfim, Mas voltando um pouco assim para as questões dos jogos e vendo ali na matéria que tem uma moça ali que não quer se identificar e que ela, mano, eu entrei no joguinho porque eu pensei, mano, que estou precisando de uma graninha extra. E aí, mas quantos e quantos e quantos e quantos e quantos stories patrocinados não aparecem para mim de joguinhos que são isso? Você e eles falam exatamente isso, você tá precisando de uma graninha extra. E é sempre uma pessoa, às vezes também, tava precisando de uma graninha extra. Olha aqui os Pix chegando na minha conta. Blum, 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 blum. Tipo, gente, não tem como ganhar dinheiro fácil. Não tem como. É isso que a gente vive no capitalismo. O capitalismo é um sistema injusto. O capitalismo, sem a injustiça, o capitalismo não persevera. Não existe como ganhar dinheiro fácil. Não existe como ganhar dinheiro fácil, porque se você tá ganhando dinheiro fácil, alguém está sendo muito desapegado desse dinheiro. E como ninguém é desapegado com dinheiro, como todo mundo é absolutamente apegado com dinheiro, em vez de ter como ganhar dinheiro fácil, o que acontece mais facilmente é as pessoas estarem sendo exploradas. É isso que acontece no capitalismo. O capitalismo é mais sobre exploração do que sobre sorte, sobre meritocracia, sobre você lutar, sobre você trabalhar, sobre você conquistar, sobre você sonhar. Não, é sobre você explorar, é sobre você perder o senso de igualdade, é sobre você querer competir, é sobre você ser melhor do que os outros, é sobre você passar na frente de todo mundo, é sobre você passar a perna nos outros. O capitalismo é sobre isso. Não tem como ganhar dinheiro fácil no capitalismo. Não tem. Não tem. Eu acho que nem roubar é fácil. Já percebeu que roubar não é fácil? Roubar não é fácil. Roubar definitivamente é muito mais fácil do que trabalhar, mas não é uma coisa fácil, né? Então existe. Não existe como você ter posses e enfim, dinheiro no capitalismo de uma maneira fácil. E aí eu tava vendo essa menina na reportagem que ela tava ali falando de como, meu, de como ela conseguiu, sei lá, mais 100 mil na plataforma. Ela foi tentar sacar e a própria plataforma falou, não, você não pode, a sua conta foi, você cometeu uma fraude. Ai, outro bocejo, mais um. E você não pode estar aqui, você não pode receber esse dinheiro, etc. Isso é o absurdo do absurdo, porque além de ser um jogo de azar, quando você ganha, você ainda não pode ganhar o dinheiro. Então, assim, gente, não preciso nem falar, né? Tipo, se você, por algum momento, esteve considerando começar a jogar algum desses jogos e depositou em algum desses tipos de jogos qualquer esperança de você faturar qualquer centavo que seja, não. Não faça isso, porque esses jogos não funcionam. Eles não te ajudam. Não, eles não vão te dar dinheiro fácil. E aí, em relação aos influenciadores, a pessoas... É bizarro, porque eu já tive que ver muito conteúdo já a partir da reportagem do Fantástico, como que isso reverberou. Mas a gente viu, tipo, como... foram só alguns influenciadores que apareceram ali na matéria do Fantástico. A VTube, a Juju Salimene, o John Vlogs, enfim, umas pessoas assim. Mas, a partir da repercussão, né, dessa reportagem, muitos dos seguidores, né, viram a necessidade aí de cobrar o posicionamento de outros influenciadores que não tinham aparecido na matéria do Fantástico, mas que esses seguidores deles já tinham visto eles fazendo e divulgando esse mesmo jogo que é ilegal. E aí esses seguidores foram cobrar esses posicionamentos, né, em massa, assim. Acho que estão fazendo isso até agora de determinadas pessoas, vários não respondem, enfim. E aí, a gente é obrigado a se deparar com coisas, assim, pavorosas. Tipo, o Carlinhos Maia dizendo que se ele falar, abre aspas, se eu falar que vou pular de uma ponte, você vai se pular também. E aí, é um tipo de pessoa que não realmente não tem consciência, realmente não tem consciência do poder que ela tem nas mãos. Só com a quantidade gigantesca de seguidores que ele tem ali, é não considerar como que existem pessoas que não se entendem, que não se respeitam, que não conseguem dizer não, assim, para o que uma pessoa pode influenciar, né, nelas. Então, assim, é uma coisa muito importante e que deve ser, sim, muito discutida. E aí o conselho que eu deixo aqui é cobre dos seus influencers, as pessoas que você segue. Talvez tenha alguém aí que você goste muito de ver os conteúdos e tal, e que você acompanha, e que você comenta, engaja nas publicações, mas que essa pessoa já fez uma divulgação sobre isso. Faz um questionamento, manda pra ela. Talvez ela vá, a pior coisa que ela vai querer fazer agora é ficar em silêncio. E aí a gente vai entender algumas coisas, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham se elucidado de alguma forma com o que eu falei aqui. E é isso. E vamos para o próximo assunto. Gente, o Natal tá chegando aí. E com o Natal está chegando também a minha vontade de passar o Natal. Porque Natal é uma época que ele é um negócio que parece que o mais gostoso do Natal é viver a preparação para o Natal. Vai ver se você não vê se você não concorda comigo. O mais gostoso do Natal é montar a árvore, é você colocar as luzes, é você ver como a decoração da cidade tá ficando, é você planejar, vai ser em tal lugar. Mas aí no dia do Natal mesmo, tem comida boa, você vê a família, blá blá blá. Gente, assim, tudo bem, mas assim, ali acabou. Aí você entende que teve toda uma preparação, mas assim, o Natal é uma janta que a gente se arruma mais pra ficar na sala de casa. Aí bota umas castanhas na mesa a mais, que não faz normalmente no ano. Gente, aí eu fiquei refletindo do quanto o Natal é uma festa que não faz sentido. Porque, beleza, Natal, nascimento de Jesus. Assim, galera já sabe, careca de saber, assim, que Jesus não nasceu no Natal, mas enfim, não precisa nem entrar nesse método. Beleza, vamos usar essa data aqui para celebrar o nascimento de Jesus. Tudo bem, beleza. Vamos celebrar aqui o nascimento de Jesus. Aí, presépio. Aí, missa que tem, beleza, assim, mas assim, vamos cair entre nós aqui, que Natal é, assim, tá? Eu sei, Jesus, eu lembrei de Jesus, não, legal, acredito, mas eu acho que quem domina, qual é o trend topics, assim, do Natal? Comida, Papai Noel, que já entra na relação aí, presente, né, e... qualquer coisa que se relacione com feriado e ficar em casa e beber e me divertir. Aí tem aquela história... tem família. Família é um trend topic muito coisa de Natal. Que é tipo assim, é quando a família tem que se reunir. Aí às vezes tem umas tretas. Então assim, convenhamos aqui pra nós que Jesus não tá nos trend topics assim do Natal. Se tiver, tá lá em sétimo, uma coisa assim. E eu falo assim, que real, assim, a Páscoa é uma data que eu sinto realmente que, tipo assim, tem a coisa do ovo, tem a coisa do chocolate e tal, não sei o quê. Mas eu, pra mim, ela é tipo assim, não, beleza. Jesus, caralho, Jesus morreu e tal, não sei o quê. Ué, nossa, aqui, ó, renovação. Beleza, parece que é tipo assim, é uma festa sobre a coisa do Jesus. E aí tem o ovo de chocolate, que é tipo assim, um símbolo ali meio que infantil por volta disso. O Natal não me dá essa sensação. O Natal parece que a gente tem uma cultura de celebrar essa data de alguma forma. E aí vem alguém e falou assim, não, mas então, vamos lembrar de Jesus aqui nesse dia? Vamos. E aí colou assim. Porque se você for parar pra pensar, quais são as coisas que configuram o Natal, assim, de tipo, é... de vermelho e verde. O que, que tem a ver com Jesus? Aí, neve, Papai Noel, gorro de Natal. O que, que tem a ver com Jesus? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí, tipo, o que que... é... aí... panetone, aí... rabonada... nada a ver. Não tem nada a ver com Jesus. Você entende que não tem nada a ver? Então, assim, o Natal... e aí, isso é fato, tá? É uma das festas mais sincretizadas de todas, porque a gente não lembra de Jesus. Não lembra. Não lembra, não adianta, a gente não lembra. E aí o lance fica tipo assim: ai, precisamos lembrar que o Natal não é só presente. O Natal não é só sobre. Gente, mas assim. Não tem nada. Por que, que a gente não tem, sei lá, Nascimento de Jesus, né? Beleza. Estrela. Tem que ter uma estrela em cima da mesa. E tem que... esse dia você tem que adotar um bicho pra simbolizar o presépio. E esse dia você tem que ficar ao ar livre pra ver as estrelas. E nesse dia você tem que... Não sei. Sabe? Alguma coisa que remeta à história. Porque na Páscoa tem o ovo, né? O ovo que representa o renascimento. Então, entendeu? Pra mim já é alguma coisa. Pra mim já é um sinal aí. Eu acho. Sinceramente, olha, eu acho. Terceiro bocejo. Gente, esses bocejos hoje eles estão assim, ó. E é bizarro, porque em São Paulo tá fazendo um calor. Fazendo um calor assim, descomunal. Só que eu preciso gravar de janela fechada, né? E eu tenho uma coisa que quando eu fico só falando e mais paradinho assim na cadeira, eu começo a sentir um sono. E aí pra mim esse é o sinal de que o calor está passando, porque eu tô conseguindo dormir. Porque eu tava tendo um pouquinho de dificuldade pra dormir. Ainda sobre o Natal, gente, vamos lembrar do Menino Jesus um pouquinho? O que, que vocês acham da gente fazer uma Ave Maria, alguma coisa mais relax, uma coisa mais tranquila, uma coisa mais de boa? E aí é isso, eu não preciso ir pensando muito, não precisa ir falando um monte, não precisa. Não precisa. Beleza, vamos para outro assunto? E eu tinha que falar uma coisa aqui sobre... sobre o mundo depois de nós, que é um filme que saiu aí da Netflix, muito recente. E, gente, olha que louco, eu acho que eu dormi quando eu tava terminando de falar sobre esse último assunto. E eu dormi falando, eu não sei o que que eu tava falando. Caraca, eu não sei do que eu tava falando. Eu vou ter que ouvir esse podcast depois pra descobrir o que que eu tava falando, porque eu não estava acordado. Enfim, comprometimentos com o podcast. Mas enfim, eu tava falando de Natal. Natal, gente, vai lá na sua família e conversa com a sua família. Passa um tempo com eles, celebra o Natal, mas lembre-se, isso é uma festa, isso é uma celebração aí que você tá celebrando, na verdade, um monte de deuses pagãos, tá? Que tem essa festa aí, que na verdade você tá celebrando o solstício, tá? E que a árvore de Natal que você coloca aí dentro de casa, isso aí também é uma cultura quase celta, tá? Você botar um mato dentro de casa e enfim, é uma cultura meio nórdica isso daí, não tem nada a ver. O Papai Noel é um cara branco europeu que foi canonizado e é isso. Próximo assunto. A Netflix lançou um filme recentemente que se chama Leave the World Behind, um filme com a Julia Roberts. E eu já estava... eu vi o trailer desse filme no cinema e eu já tinha amado, porque eu já tinha achado muito interessante, porque isso tem um gênero de filme que eu amo. É filme que o mundo acaba. Filme que o mundo vai acabar ou filme que o mundo está acabando. E aí, a Netflix manda esse filme e manda este filme com Julia Roberts. E eu amo, porque esse cara que dirigiu esse filme, ele gosta muito desse tema, né, desse gênero, e ele faz muito desse filme, desses negócios assim. E aí Esse filme em específico, O Mundo Depois de Nós, gerou uma polêmica muito grande, assim, porque muita gente não gostando, né? Muita gente achando uma merda este filme. E aí eu fiquei indignado, porque eu assisti e eu achei do caralho. Eu achei este filme do caralho, sem brincadeira, assim. Eu achei esse filme muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E eu vou te falar o porquê. Eu gosto do filme de fim do mundo. Eu gosto do filme do gênero fim do mundo. Só que dentro do gênero filme de fim do mundo, tem alguns subgêneros. Que é o filme de fim do mundo cafona. Que é um meteoro vai cair ou o vulcão vai explodir. E aí a pessoa... O homem branco precisa fazer de tudo pra atravessar a cidade, que é sempre um cientista que faz isso. Aí ele é sempre um cientista, aí ele descobre antes de todo mundo, aí ninguém acredita nele, mas aí vira tarde demais. Aí de repente ele percebe que ele tem que cruzar a cidade de carro no meio do caos pra voltar pra casa e salvar a família dele. Esse é o filme de fim do mundo cafona e clichê, tá? Tem esse muito, tem muitos desses. Muitos. Inclusive tem um que eu amo, que se chama Impacto Profundo. Assista, esse filme é muito do caralho. E tem um que já tá ficando cult agora, mas ele é bom, assim. Ele é um grau a mais, assim. Ele é meio 8 de 10, assim. Que é o Dia Depois de Amanhã, que é com Jake Gyllenhaal. E que também tem a mesma premissa, tá? O cara vai lá, também tem que encontrar a família dele. Só que... Enfim, tem vários jeitos do mundo acabar aí, e as pessoas são muito criativas nesse tipo de filme. Só que tem o tipo de filme fim do mundo, que é o filme fim do mundo barra terror, que é o Apocalipse Zumbi, né? Que tem muitos filmes de Apocalipse Zumbi. E se não é o mundo acabando, e que... Olha só que interessante, é muito interessante isso, porque o filme de mundo se acabando por causa de zumbi, o mundo tá acabando por causa de zumbi, por causa de doença, por causa de vírus, fungo, seja lá o que for, mas ainda não deixa de ser, tipo assim, a natureza, mas não é a natureza, tipo, matando todo mundo, é, tipo assim, a natureza sendo a natureza, né? Tipo, e eu acho que o mais legal, o que é mais foda deste filme aqui, do que eu estava falando, O Mundo Depois de Nós, ou Leave the World Behind, é que este filme, ele é um filme sobre como a gente se destrói. E aí eu vou voltar num negócio que eu lembrei, acho que eu falei isso em algum podcast aqui pra trás, que eu tava vendo que, enfim, tava rolando as ondas de calor, aí tava tendo onda que tava entrando demais nas praias ali no Rio de Janeiro e tal, e eu vi uma galera postando assim... Nos stories e, enfim, nas redes sociais, assim, como geral, postando, tipo assim, o mundo está pedindo socorro. Gente, o mundo não está pedindo socorro nada, tá? O mundo está aqui há mais de 64 milhões de anos foi quando os dinossauros morreram. Imagina o tempo que a Terra está aqui. Acho que a Terra está aqui há quase... Meio bilhão. E aí, a gente achando que a Terra está pedindo socorro. Que Terra pedindo socorro, gente? Pelo amor de Deus. Os animais vão morrer ali, mas eles vão... A evolução vai continuar ali. E aí, eles vão continuar nascendo. O problema é se a gente continuar aqui. Que aí a gente destrói. A gente impede dos bichos nascer, porque eles entram em extinção com a gente. E aí não tem... Só que assim, o planeta pelo planeta mesmo, o planeta tá de boa. A vida, aí realmente a gente tá realmente destruindo. Porque a gente não tá só se matando, né? A gente não tá só transformando o planeta em uma câmara de gás pra gente mesmo. A gente tá matando todas as outras pessoas e todas as outras formas de vida. Só que aí você pensa... Ah, não, sabe por quê? Porque, beleza, já teve muitas grandes extinções na Terra. E aí sempre depois de muitos e muitos anos, a vida volta. Então assim, gente, quem tá pedindo socorro é a gente. É a outra ponta dessa história, né? É a outra ponta, porque de uma ponta tá assim, os políticos, as grandes empresas, os grandes empresários destruindo o planeta, destruindo as fontes de recursos em prol do lucro e etc. Mas do outro lado, tá ali as outras, sei lá, bilhões de pessoas que moram em situação de miséria no mundo. Tens noção disso? Então, assim, é interessante pensar isso. É interessante pensar que talvez o mundo não vai acabar tipo Apocalipse, Jesus voltando, ou se não, blá, não sei o que, meteoro e vulcão e sol que vai se expandir. Às vezes não. Às vezes a gente vai se autodestruir. E o legal do filme, no caso, voltando ao filme aqui agora, não é que o filme explica pra gente exatamente como vai acontecer. Porque quanto mais um filme de fim do mundo explica, pior ele é. E aí não é que tipo assim, ai, as guerras. Não é as guerras, é tipo, a gente vai se destruir. E o filme faz uma crítica muito, muito, muito interessante à polarização que as redes sociais causam, ao modo como a tecnologia, como a gente vai ficar dependente da tecnologia. E como a gente vai ficar, não, a gente já é extremamente dependente da tecnologia, mas enfim, como a gente vai continuar ficando e que isso pode nos levar à ruína, literalmente. E... mas, gente, esse review aqui que eu tô fazendo do filme, ela não vai ter muitos spoilers. Não vai ter spoilers no geral, mas eu acho que talvez seja interessante lembrar, assim, que... gente, é uma coisa muito hard. Muito hard. E a gente tá vivendo uma situação. É o que eu tava falando no início desse podcast aqui. A gente não tem a real consciência do impacto que a tecnologia vai ter no nosso próprio dia a dia daqui a alguns anos. Sem noção que vai ter carro que vai dirigir sozinho. Por mais que, sabe, aquele sentimento que a gente tinha de criança, assim, o futuro vai ser incrível, aquele otimismo, sabe? Inclusive, na época do lançamento do iPhone, do primeiro iPhone ali, que é tipo 2004, por ali, existia um gênero estético, que eu não vou estar lembrando o nome agora, mas que sempre mostrava a perspectiva de futuro muito tecnológico, muito sustentável, muito verde e muito bonito e cromado e transparente e muita água, uma sensação de frescor. É como se existisse muito dessa vontade de vender as próximas décadas como uma década, tá, a partir de agora a energia vai ser limpa, a partir de agora as tecnologias vão ser cada vez mais green e ambientalmente positivo. E não foi assim. Isso, cara, a gente teve uma pandemia geral há pouquíssimos anos e isso parou o mundo, sabe? Então, a gente tá... é muito interessante perceber como são as projeções de comportamento, como a gente acha que a gente vai estar. E a gente não sabe de nada, porque tudo pode mudar a todo tempo. Falei pra caralho sobre por que eu gostei tanto deste filme, mas tem outras coisas pra falar dentro do filme. Eu acho que um dos personagens mais interessantes é a menina. Porque a menina é de uma geração, a criancinha, que ela nasceu já nesse mundo que não tem muita esperança. Essa menina ser obcecada por um seriado dos anos 90, 2000, onde... e olha que interessante, eu falei dessa estética e Friends se encerrou justamente ali em 2004, 2005. É muito interessante perceber como, no momento em que aquela série existia, a gente ainda vivia esse... a gente, enquanto humanidade, vivia essa projeção, essa crença de que a gente estava caminhando para um futuro muito promissor tecnologicamente, né? E mudou sua vida, é isso? A gente já tá no iPhone 15. E o iPhone hoje não passa. Não passa. O iPhone hoje, e eu falo iPhone, mas enfim, né? Todos os celulares. Mas a tecnologia hoje não passa de um modo de prisão. Tipo, as redes sociais se tornaram prisões, se tornaram coisas extremamente perigosas. Um limbo onde a verdade se perde. Governos caindo e outros se levantando sob o preço da mentira e das fake news. Então, cara, talvez sim, talvez esse filme, esse tipo de fim do mundo apresentado nesse filme seja sim o mais relevante, seja o mais real. Talvez isso já esteja acontecendo agora. Isso é muito interessante, é por isso que eu achei esse filme tão foda. É isso, vou deixar esse filme aqui e não vou falar mais muita coisa, porque as atuações são muito legais, eu acho que todo mundo entrega muito bem nesse filme. O Ethan Hawke tá muito incrível, a Julia Roberts tá incrível. Queria realmente assim deixar um convite para você. Se você não gostou desse filme, assista pensando, tentando analisar as coisas de uma ótica, fazendo uma análise antropológica, assim, de como está sendo a época que você está vivendo agora. Porque olhar para a história sem distância é muito difícil mesmo. Isso é um exercício muito difícil. A gente consegue entender o que a Idade Média foi, e olha que muita gente ainda não faz, não, mesmo assim não consegue fazer esse exercício, mesmo tudo isso tendo sido assim 21 séculos atrás. Mas as pessoas não conseguem fazer muito bem esse exercício já com distância. Imagina uma coisa que a gente não tá com distância, a gente não tem distanciamento histórico suficiente para olhar para o que a humanidade está pensando sobre o futuro, o que a gente está acreditando, como a gente acha que, sabe, a gente não está, sabe, a gente não sabe olhar ainda, a gente não entende ainda o que é. Então, esse filme é um modo de a gente entender. Talvez as gerações futuras assistam esse filme e aí esse filme seja um excelente demonstrativo do que era o sentimento, do que era viver, de qual eram as possibilidades, as projeções, quais eram os riscos. Acho que essa é a melhor palavra. Quais eram os riscos da nossa época? É isso, espero que você tenha gostado desse podcast. E lembra de apoiar-me, este projeto aqui, o AlgoCast, o Aura Verso, o minha carreira artística como artista independente, lá no Apoia-se. E lembra que toda terça-feira eu vou estar lá na Twitch também reagindo a algumas coisas, então não se esqueça aí de estar comigo. E também essa semana já sai aí episódio novo lá no Hora Verso. Então fiquem ligados que a partir de agora a produção de conteúdo aqui vai ser, ó, full mode, entendeu? E lembra que você pode apoiar e incentivar tudo isso por apenas R$5 lá no meu Apoia-se. Gente, eu comecei a rir ali no meio porque eu realmente dormi aquela hora. E aí teve algum momento que eu estava falando desse filme e eu acho que me deu uma pescada de novo. Sabe? E aí, sabe o que é muito louco? Eu não tô com esse sono todo, mas é que eu pensei que talvez fosse interessante eu falar de olho fechado, só que aí eu dormi. Mas eu dormi por 2 segundos. E aí, é muito louco. Eu acho que eu vou gravar um podcast um dia sobre dormir. Sobre como é... Vamos pensar sobre o fato de que a gente dorme. O que é dormir? Pra onde a gente... Enfim, isso aí fica pra um outro podcast. Até a próxima semana que vem. Beijos!